Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Soberania. Podemos começar pelo Dia da Espiga, quinta-feira da Ascensão. Eu recordo-me na minha infância, no mundo rural, apesar de, no início da década de 50, com a concordata assinada entre o Estado português e a Santa Sé, deixou de ser feriado, mas o povo, a cristandade, pelo menos em Portugal, continuava a respeitar esse dia. Não diziam que era feriado, mas diziam que era dia santo de guarda. E o misticismo em torno da Quinta-feira da Ascensão foi cultivado ao longo de demasiados séculos para, de repente, por um diploma, por uma assinatura, por uma reformulação do calendário dos feriados e dias santos, ser alterado. E, portanto, manteve-se no mundo rural, penso que ainda hoje, muita gente não faz trabalhos, procura não fazer trabalhos muito pesados, e, por outro lado, existem um conjunto de rituais e de mitos. Por exemplo, diz-se que no dia de hoje, há uma hora, a hora que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma, e que o pão não leveda, as mães não amamentam, os passarinhos não param de voar, portanto, a natureza para quase como sustendo a vida, sustendo a respiração, para deixar o tributo. Portanto, nesta quinta-feira da Ascensão. Depois juntam-se uma série de outras tradições ainda mais antigas que a cristandade, e que a cristandade não conseguiu, a cultura cristã durante 1500 anos não conseguiu vencer, e portanto juntou-se. Quando não se vence, junta-se, e é um pouco essa a história do Dia da Espiga. Porque, por esta altura do ano, emanando das tradições célticas, a que os visigodos depois também alimentaram. Os visigodos tinham assim um ar guerreiro feroz, mas eram muito, muito tolerantes no que respeita a aspectos religiosos, aspectos de usos e costumes dos nativos. E eles adotavam-nos e adaptavam-se muito facilmente. E, portanto, a celebração do Beltane, basicamente, para os celtas havia duas estações, primavera e verão, verão e inverno, e é nesta altura que a natureza está em rebentação, que era necessário render homenagem às forças naturais e às divindades que estão relacionadas com a criação, e por isso todos os símbolos, toda a simbologia que está carregada de natureza, dos ramos dos verdinhos e viçosos e ainda quebradiços das pontas das videiras, das oliveiras que se enchem, que por esta altura estão carregadinhas de copa a florir com uma tonalidade diferente do verde cinza, das suas folhas, para um quase dourado da sua floração. Temos também as searas a começar a espigar, e portanto, formavam-se estes ramos e esse. Como era um dia sem trabalhos, porque era um dia respeitado, de trabalhos pesados, os vizinhos, amigos, famílias, iam confraternizar para os campos, iam fazer merendas, jantaradas nos locais mais frescos, mais interessantes e é das tradições que vale a pena manter, porque ela liga as forças da natureza com a nossa dependência deste ciclo sem fim que se renova anualmente e por outro lado ajuda a criar cumplicidades e solidariedades entre as pessoas e das pessoas com o ambiente. Está aqui um caldo de... Esta tradição é um caldo de situações que nós só podemos saudar e que merecerá sim, que sejam incentivados. Felizmente há uma enormíssima quantidade de municípios portugueses que têm hoje o seu feriado municipal, o que ajuda imenso a repor e a manter este conjunto de tradições. E pronto, viva o Dia da Ascensão, viva o Dia da Espiga de 2022, sem pandemia, mas sem ameaças de que os números possam voltar a crescer e haja uma regressão em termos de saúde pública. Ora bem, temos mais, de facto hoje aqui em termos de tópicos muita carga. A situação a situação nos Estados Unidos, daquele massacre naquela escola, é mais um. E este ano já vamos com uns 4 ou 5 do mesmo tipo. E aquilo que me parece é que, já que a administração e as instituições americanas não conseguem fazer nada pelo país nesta matéria, talvez o mundo consiga fazer. E é preciso ser duro, e é preciso dizer que o que se trata, embora pela mão de adolescentes, pela mão de jovens, pela mão de crianças, em alguns casos, mas é verdadeiramente um crime de Estado, porque neste momento estão-se a suceder vigílias, minutos de silêncio, declarações emocionadas, mas não há nada que esteja, ou alguém que possa tomar algum tipo de decisão, ou alguma instituição, Senado, Congresso, administração, que possa tomar decisões drásticas sobre o controle e o acesso indiscriminado, completamente liberalizado, a armas de fogo de calibre pesado, a armas de guerra, e aquilo que é óbvio, seria feito em qualquer país, mesmo que não seja tão civilizado, entre aspas, como se diz que os Estados Unidos são civilizados, em qualquer país isto já teria atuações, já teria medidas legislativas tomadas. Ali não se mexe, é uma vaca sagrada. Porquê? Porque o lobby das armas financia todos os congressistas de uma ponta à outra, particularmente os congressistas ligados ao Partido Conservador. E, portanto, é um assunto que está blindado por uma maioria qualificada de 2/3 e desde logo 50%, pelo menos, dos senadores estão... são agentes do lobby de armas, são financiados por eles, os números desses financiamentos são de facto surpreendentes e portanto em minha opinião aqueles jovens todos são apenas um instrumento, só uma ferramenta do crime de Estado que está quase a um ritmo mensal a ser praticado naquele país e a vitimar tantos inocentes. Se tomam tantas medidas pelos acidentes rodoviários, se tomam tantas medidas pela salvaguarda de ambiente, de contaminações, de questões de saúde pública, e no que respeita a mortandades dramáticas em larga escala, quase de rotina, com armas de fogo, aquilo é verdadeiramente um crime de Estado. E pronto, acho que é capaz de ter que ser o resto do mundo consciente ter que fazer qualquer coisa para os Estados Unidos, porque eles não conseguem fazer nada por eles próprios nesta matéria. Está aí em rédea quase solta a nova, não está em pandemia, mas está de facto a atingir proporções inimagináveis, a disseminação da varíola, a chamada varíola dos macacos, que pode ter origem em grupos muito restritos, em situações de contaminação muito específicas, mas a verdade é que a possibilidade de virem a passar para um outro tipo de generalização na sociedade é significativa, é grande. E penso que será necessário, a varíola estava erradicada, já não existia vacinas contra a varíola há bastantes anos, e de repente temos esta variante que tal como quando começou a Covid-19, e sabia-se pouco sobre isso, talvez sobre este caso saiba um pouco mais, mas a verdade é que sobre o papel de contágio e de multiplicação na sociedade também não se sabe muito, e é necessário de facto talvez tomar aqui tomar ações específicas para conter e tentar de novo erradicar esta doença, porque não é só o mau aspecto que ela provoca, mas ainda não se sabe exatamente que outro tipo de consequências poderá ter, particularmente a nível de crianças e de jovens. Temos o Orçamento de Estado na fase final, na discussão na especialidade, mais ou menos a conta-gotas e às vezes puxado assim a ferros, lá vão indo alguns ajustes pontuais, enfim, só contribuem para tornar o Orçamento de Estado mais plural, provavelmente também mais inovador aqui e além, fazer dele um instrumento de aprofundamento e de melhoria da nossa sociedade, tornando mais justa, e espero que a caminho de mais igualitária, diminuindo as assimetrias, e amanhã teremos finalmente a votação final. Sabe-se que não está em causa ser a sua não aprovação, se bem que é um sinal interessante se a aprovação não for feita exclusivamente com os votos da maioria absoluta do Partido Socialista, e que exista outro tipo de convergências e outro tipo de... E uma base de apoio mais larga. É um sinal importante que é dado para a sociedade portuguesa. Este Orçamento de Estado para 2022 está a ser debatido e sujeito à aprovação com meio ano de atraso, como se sabe. Isso tem algumas consequências em termos de dinamização da economia, e como estamos precisados que a economia seja dinamizada, que a aplicação do plano de recuperação e resiliência que possa atingir velocidade de cruzeiro o mais rápido possível, e o Orçamento de Estado é uma condição essencial para que isso aconteça. Que saúde a iniciativa da Feira da Floresta a decorrer em Albergaria. Temos aqui na nossa região, em particular na nossa região, um cluster de florestal importantíssimo. É um alicerce da nossa economia, que tem progredido com muita frequência em muitos locais de modo excessivamente selvagem, sem controle, sem planeamento, sem supervisão superior, penso que esse assunto é um dos que estará em cima da mesa. Tem a ver não só com combates a incêndios, mas também tem a ver com a biodiversidade e a sustentabilidade da nossa floresta. Que esta feira, que este encontro, que todas as discussões e debates que faz girar à sua volta possam dar contributos importantes para que as gerações futuras continuem a poder dizer que a floresta é um alicerce da nossa economia local e que jamais se possa lembrar ou criar a situação de que a floresta dos pais e dos avós contribuiu para a desertificação, para a diminuição da biodiversidade numa região que a natureza deu muito, deixou um grande legado e que é um património que todos nós devemos selar. E pronto, um abraço, um bom dia de espiga, uma boa quinta-feira da Ascensão.